Nesta noite, eu quero compartilhar com vocês, eu poderia até falar sem microfone aqui, mas vou usar para poder gravar, porque isso vai para a internet. Quero falar com vocês sobre este tema. Que tipo de gente nós devemos ser? Em 2 Pedro, capítulo 3, versículos 8 até o 14. Que tipo de gente nós devemos ser? Ontem, esse texto veio ao meu coração e eu comecei a estudá-lo, prepará-lo, e hoje passei a maior parte do dia escrevendo e meditando sobre ele. E Deus encheu o meu coração. Já acharam? Meus queridos amigos, não esqueçam isto. Para o Senhor, um dia é como mil anos, e mil anos como um dia. O Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam. Pelo contrário, Ele tem paciência com vocês, porque não quer que ninguém seja destruído, mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados. Porém, o dia do Senhor chegará como um ladrão. Naquele dia, os céus vão desaparecer com um barulho espantoso, e tudo o que há no universo será queimado. A terra e tudo o que existe nela vão sumir. Sabendo que tudo isso vai ser destruído assim, então, que tipo de gente vocês precisam ser? A vida de vocês deve ser agradável a Deus e dedicada a Ele. Esperem a vinda do dia de Deus e façam o possível para que venha logo. Naquele dia, os céus serão destruídos como fogo, e tudo o que há no universo ficará derretido. Porém, Deus prometeu e nós estamos esperando um novo céu e uma nova terra, onde tudo será feito de acordo com a vontade dele. Por isso, meus amigos, enquanto vocês esperam aquele dia, façam o possível para estar em paz com Deus, sem mancha e sem culpa diante dele. Amém. Eu fiquei pensando que há muitos cristãos vivendo hoje em dia como se Cristo não fosse mais voltar. Fala-se muito pouco sobre a volta de Jesus. E as pessoas vivem como se ele não fosse mais voltar. Há também aqueles que dizem que ele não irá voltar, que tudo não passa de balela, ou de ilusão, ou de uma ideia utópica. Que isto é ensinado e falado simplesmente para atemorizar as pessoas, amedrontar e mantê-las ativas dentro do cristianismo. Existe até a ideia de que Jesus já voltou. em 1914. Eles baseiam seus cálculos numa palavra de Daniel. Mas se os discípulos e o próprio Senhor Jesus, que era conhecedor da Bíblia, conhecedores da Bíblia, portanto conheciam o livro de Daniel, por que eles não falaram acerca dessa data? Então, eu fico imaginando, o próximo ano já está aí. E ele é anunciado como? Pelo calendário. Por uma data. Porém, a volta de Jesus não é anunciada por cálculos de datas, mas por sinais. Sinais dos tempos. E aquele que espera a sua volta não deve ficar procurando data. 2012. Passou 2012 lotado. Não deve ficar procurando data, mas observar, ver bem os sinais. E se preparar seriamente para se encontrar com o Senhor seu Deus. Porque eu acredito que muitos não vão ver a glória de Deus como pensam que verão. Então, baseando-me nesse texto, a primeira coisa que eu gostaria que vocês examinassem está no versículo 8. Lembremos que Deus não está limitado ao espaço-tempo, como nós estamos. Por que eu digo isso? Porque no versículo 8 está escrito o quê? Meus queridos amigos, lembrem-se, ou não esqueçam, recordem isto. O quê? O que é que está escrito? Mil anos é como um dia, e um dia, mil anos. Isso significa o quê? Que Deus não está preso ao espaço-tempo. Por exemplo, nós estamos presos ao espaço-tempo. Mesmo que nós estejamos, ó, dormindo, sentados, como aqui, ouvindo música, quieto, lendo a Bíblia, um livro, assistindo um filme na TV ou no cinema, nós estamos nos movendo. Movendo onde? No tempo. Nós não estamos nos movendo no espaço. Eu não vou entrar em leis de relatividade, porque não interessa, aí fica complicado. Mas só estou dizendo que nós estamos movendo no tempo. Eu não vou entrar na questão que se você pode se mover menos ou mais, tá? Mas eu estou dizendo só o seguinte, que de uma certa forma todos nós estamos nos movendo. Não vou entrar na lei da relatividade. Por exemplo, a Terra, ela gira em torno do Sol a uma velocidade aproximada de 107 mil quilômetros por hora. Você imagina isso? Uma velocidade constante a 107 mil quilômetros por hora. Ela gira em torno do seu eixo aproximadamente a 1.700 km por hora. Então nós estamos virando assim, 1.700 assim e 107 mil assim. Isso é uma coisa maluca de se entender. O nosso sistema solar ele gira em volta da nossa galáxia a 240 quilômetros aproximadamente por segundo. E os cientistas estão descobrindo, descobriram que nosso sistema também tem um movimento de rotação. Então nós estamos andando assim, enquanto estamos virando de ponta cabeça e cabeça para o ar, perna para cima, perna para baixo. Então tudo está girando. O universo nosso, o universo se expande a uma velocidade astronômica. Não sei se vou falar bobagem, mas a 74 mil quilômetros por segundo. Um dia ele vai esticar tanto que vai ficar tão frio, escuro e morrerá. No entanto, hoje a ciência diz que essa distância é como um elástico. Ele vai esticando, 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 e de repente volta tudo. Explode. E eu fico olhando o que está escrito aqui. Que conhecimento de astronomia tinha o apóstolo Pedro? O cara que só sabia jogar a rede no mar e administrar sua empresa de pescaria, devia ter uns 2, 3 barcos, que era muito, hein? Naquela época. Deveria saber lidar com anzol. Naquelas terras, não sei se tem minhoca, não. Porque é muito quente, muita areia. Minhoca gosta de água fresca, sombra. Então, aqui diz que o universo será destruído, haverá um barulho estrondoso. Diante dessas velocidades inimagináveis, desses dados, à nossa mente humana, é impossível quase imaginar 74 mil quilômetros por segundo. 204 quilômetros por segundo. Eu acho que não são 74 mil, são 74 quilômetros por segundo. O que é muita coisa. Se você começa a transformar isso para minutos, e depois para hora, e depois para dias, e depois para ano, você vai ver que esse negócio é um raio. A gente nem sabe dar direito às contas. As religiões, então, vendo estas coisas, se arriscam a dar datas. Determinar datas para a volta de Cristo. Mas nós devemos lembrar o que Jesus nos disse. O que ele falou com os seus discípulos. Deixa uma marca aí e vamos dar uma olhada lá em Mateus capítulo 24, versículos 35 e 36. Abra sua Bíblia lá. Deixa o dedão aí, eu ponho um papel no meio aí, porque nós vamos voltar sempre para o nosso segundo Pedro 3. Acharam, Mateus? Veja o que Jesus estava dizendo para os seus discípulos. Em Mateus capítulo 24, versículos 35 e 36. Diz o seguinte: o céu e a terra, o quê? Desaparecerão. Isso é uma coisa que eu tenho que crer. É uma verdade que ele está dizendo. Jesus está afirmando algo. Os céus que você vê e a terra que você tanto ama irão desaparecer. E ele continua: mas as minhas palavras ficarão para sempre. Então aqui eu tenho duas verdades: que o céu e a terra irão desaparecer. Isso é uma. E a segunda: as palavras de Jesus ou de Deus nunca irão desaparecer. Permanecerão para sempre. Mas Jesus continuou dizendo: mas ninguém sabe nem o dia, nem a hora em que tudo isso vai acontecer. Nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Então eu tenho aqui algumas verdades. Tudo que eu vejo irá desaparecer. O que eu não vejo, mas que está dentro de mim e dentro de você, se de fato está, não irá desaparecer. Para você ver que nós não somos um povo que só vai atrás de sinais, milagres. Nós somos um povo que temos que amar aquilo que não desaparece, que são as palavras que procedem da boca de Deus. Eu tenho pena de muitas igrejas que ensinam as pessoas que vão ficar ricos, quando Deus as escolheu para serem pobres. Que ensinam os ricos a se tornarem cada vez mais avarentos, devido ao tipo de pregação. Nós devemos amar aquilo que não vai desaparecer. Com relação às datas, a mesma coisa. Mais uma verdade: nem o Filho, nem os anjos, nem um homem sequer sabe o momento da vinda de Jesus. Isso está com Deus. Portanto, a minha preocupação não é estar olhando datas. Isto é uma armadilha satânica. Eu me lembro de uma igreja aqui perto, que quando chegou em 2012, o pastor subiu no púlpito e disse aos irmãos: irmãos, nós cremos em Cristo, mas eu penso que vocês devem separar água potável, alimento, sal, açúcar, porque o mundo pode acabar. Aqui perto. Como é que isto é possível? Pessoas que não estudam Bíblia e se metem a pregar. Pessoas que não estão preparadas e se metem a falar de Deus. Pensam que é só gritar e berrar. Que os pastores hoje em dia parecem animadores de auditório. Então, céus e terra desaparecerão, as palavras de Cristo não, e só Deus sabe o momento da volta dele. Então nós não temos que correr atrás de coisas que desaparecem, nós não temos que correr atrás de datas, horas, dias, nós temos que ficar com aquilo que Deus nos fala. As pessoas, eles voltam: como é que eu posso saber qual é a vontade de Deus? Aí está uma. Busque o que Deus fala. Viva sobre o que Deus fala. Porque aquele que faz, o mundo passa, os seus desejos passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quando nós lemos há pouco, segundo Pedro, no versículo 10 diz que o dia do Senhor virá como o quê? Como um ladrão. Você sabe a hora que vem um ladrão? Por acaso o ladrão manda um telegrama, o telegrama não, né? Manda um um WhatsApp. O ladrão manda para você um WhatsApp dizendo, não, estou chegando. Manda nada. Te pega na surpresa. A volta de Jesus será desta maneira. Ninguém sabe, só Deus. Ele vai determinar o momento. Então, sugiro que nós leiamos Mateus ainda 24, versículos 37 ao 42. Olhe bem, preste atenção. Leia aí na Bíblia. A vinda do Filho do Homem será como aquilo que aconteceu no tempo de Noé. Pois antes do dilúvio, o povo comia e bebia, e os homens e as mulheres casavam, até o dia em que Noé entrou na barca. Vamos lá. A volta de Jesus será como aconteceu nos dias de Noé. Ele está se referindo ao quê? Ao dilúvio. As pessoas viviam a vida comum, comendo, bebendo e se casando. Era uma sociedade. Mas isto durou até o quê? Até que Noé entrou na arca. Vamos continuar. Veja o que diz o verso 39. Porém, não sabiam o que estava acontecendo até que veio o dilúvio e levou todos. Por que não sabiam o que estava acontecendo? O que isso quer dizer? Eles estavam vendo Noé construindo uma arca enorme, um barco enorme, maior que um transatlântico. Maior que um petroleiro. Ele e sua família. O que essa turma não percebeu? O que a sociedade não percebeu? Os sinais daquela época. Eles não perceberam o quanto eles estavam afastados de Deus. Mas como eles poderiam perceber? Poderiam sim, porque durante 120 anos, Noé pregou para eles. Se a igreja não pregar para que as pessoas se arrependam, mudem suas vidas, ninguém vai enxergar nada. Por que você acha que um cristão hoje dentro da igreja não lê Bíblia? Porque não é convertido. Só isso. É capaz de ler um gibi. Mas não consegue ler a palavra de Deus. Eu fui a uma cidade, a uma das capitais de um estado brasileiro, e fui à casa de um pastor que foi um homem até famoso na política, que os cristãos o elegeram. A sua mãe abriu o seu escritório para mim e disse: Walter, ore pelo meu filho. Ela é uma senhora piedosa. Eu disse: mas o que está acontecendo? Vou te mostrar. Não havia um exemplar de uma Bíblia, não havia um livro de estudo sobre a palavra de Deus, mas caixas deste tamanho, uma empilhada sobre a outra, de gibis, de Super-Homem, Homem-Aranha, Pato Donald. É o que ele mais faz. E um cara desse estava governando nosso país. Vagabundo. Vagabundo. Roubando, ficando rico por meio de corrupção. É convertido? Claro que não. Está na cara. Pelos seus frutos os conhecereis. Como é que uma pessoa pode passar o dia inteiro sem uma porção das Escrituras no seu coração? Sem conhecer a palavra de Deus, você não percebe os sinais de Deus. O que ele está mostrando? Deus não vai colocar datas. Deus vai mostrar para você, diante dos teus olhos, o comportamento da sociedade. Hoje nós estamos chamando drogados de doente, alcoólatras de doente, ciumento de doente, invejoso de doente. Isso é pecado! Não tem doença nisso, não. É comportamento extraviado, desorganizado, mente suja. Você chama pessoas hoje para conversar, diz: você quer entrar no nosso programa? Que programa? A igreja nunca pregou o programa, a igreja pregava Jesus. Você tem que se arrepender, você tem que entender a situação que você está. Você está contente na situação que você está? Ou você se entende como alguém se acabando, se destruindo? Sem Deus, sem vida, sem a paz, sem nada. Você precisa de Jesus. Tudo que nós vamos fazer com você depende da ação de Cristo na sua vida e da sua sujeição a Ele. Você quer? Vem com essa história. Vem no programa, lá no meio ele se converte. Se ele morrer amanhã, o sangue daquela vida Deus vai querer da sua mão. Que conversa! A igreja tem aceitado no seu meio programas psicológicos. Psicologia humana e Bíblia não se juntam, é água e óleo. Conversa! Por isso que a turma não me topa muito, não. E eu quero é que se dane também. Eles não viam o que estava acontecendo. Lógico. Fecharam seus ouvidos à palavra de Deus. Mas se você falar para as pessoas arrependerem, eles vão embora. 10 leprosos saíram. 1 voltou. Trabalhe com 1. E faça 1 se multiplicar para 2. Faça os 2 se multiplicarem para 4. Faça os 4 multiplicarem para 8. Deus nunca disse que nós iríamos ganhar o mundo inteiro, mas Ele pediu que nós pregássemos para o mundo inteiro. Nós estamos completamente deformados, perdidos, irmãos. Nós estávamos conversando sobre isso lá em casa outro dia. Se você não falar para a pessoa que ela tem que reconhecer o estado dela, ela não vai conseguir seguir programa nenhum. Por isso que muitas casas, ou a maioria das casas de recuperação, não recuperam. Porque as pessoas chegam lá atrás de algum programa. O que eles precisam é de Cristo. E não percebendo, veio o dilúvio. Aí Jesus diz, assim também será a vinda do Filho do Homem. Naquele dia, olha só o que ele diz, naquele dia, dois homens estarão trabalhando na fazenda. Um será levado e o outro deixado. Duas mulheres estarão no moinho, moendo trigo. Uma será levada e a outra deixada. Você já imaginou você casado, teu marido vai embora e você está lá, acorda, cadê mais meio, onde foi? Liga para o celular dele e toca no criado mudo. Mas aonde foi esse desgramado? Ou essa desgramada? Você olha, o pijama está ali. Ué, ele se trocou, nem vi. Você vai no guarda-roupa, as roupas estão lá. O sapato está lá, o chinelo está lá, o tênis está lá. Está tudo lá. Ele não fez café, não abriu a geladeira, não pegou nada, sumiu. Onde foi esse homem? Saiu pelado. No banheiro não está. Jesus tomou. As pessoas que vivem como que se Jesus não fosse voltar, deveriam pensar bem nas palavras que ele disse. As pessoas que dizem que isso é tolice, deveriam pensar bem nas palavras dele. As pessoas que dizem que ele já voltou, deveriam perceber que essas coisas não aconteceram ainda, mas irão acontecer, porque as palavras do nosso mestre nunca desaparecerão. E então Jesus continua. Ele diz, fiquem vigiando, pois vocês não sabem em que dia vai chegar o seu Senhor. Primeiro que eu digo aqui é que Ele é o nosso Senhor. Quem é Senhor é dono. Quem vive como se ele não fosse voltar, é porque não o tem como Senhor. Vive a sua vida como quer. Quando ele diz aqui, fiquem vigiando, essa expressão fique vigiando significa o quê? Ser cauteloso, atento, a fim de não sermos negligentes, indolentes, quanto aos sinais dos tempos, fiquem observando. Ele não está dizendo para você olhar calendário. Ele está dizendo para você olhar ao redor, perceber a atitude das pessoas. O comportamento moral. Nós votamos, a própria igreja vota em gente imoral. gente mentirosa que acha que o mundo ainda vive por telégrafo, basta cortar o fio. Chega-se no exterior e diz: no Brasil, quem disse que o Brasil está debaixo de corrupção? Somos nós, brasileiros, que estamos dizendo, e o mundo. Só uma pessoa destrambelhada pode fazer uma declaração dessa. Sem consciência nenhuma. A igreja chama uma pessoa dessa para dar uma palavra num congresso. E ela simplesmente lê a Bíblia: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Como é que você diz um negócio desse se você é contra a Bíblia? E se possível, mataria todos os cristãos, até aqueles idiotas que votaram em você. Triste. Meu problema não é partido político, meu problema é princípio. E eu falo mesmo. Eu sou o único pastor nesse país que pregou dentro da Câmara do Senado no período da ditadura. E reuni no Elefante Branco, em Brasília, 15 mil jovens para ouvir a pregação que Deus me deu. Jovens de todo o nosso país. E sabe, vocês não sabem da história. Fizeram de tudo para que eu não fosse a Brasília. Os pastores me proibiram de falar, mas os jovens colocaram eles contra a parede, dizendo: nós queremos o Walter aqui. Então, um deputado me deu uma passagem de um avião da VASP. Faz tempo. Era o 727, Jorge. Barulhento, rapaz. É. E foi uma bênção. Segundo lugar, esperemos a vinda de Jesus e vivamos dentro da dimensão desse evento futuro no tempo presente. Vocês vão entender isso, já já. Eu não sabia como explicar, então eu escrevi essas coisas aí. No versículo 12, está assim, ó: esperem a vinda do dia de Deus. É de Jesus ou é de Deus? Jesus é Deus. E façam o possível para que ele venha logo. O que ele está querendo dizer aí? Nós precisamos ser do tipo de gente, primeiro, que crê que Deus não está limitado ao espaço-tempo. Que Deus está com paciência esperando que pessoas se arrependam. E se nós não nos arrependermos desta letargia, desta busca por metodologia mundana, e abandonando a palavra de Deus, se nós não nos arrependermos dessas coisas, não iremos para a eternidade ao lado de Deus. Se continuarmos com esta coisa de desprezarmos a palavra de Deus, porque quando nós a desprezamos, nós estamos desprezando o próprio Deus, pois o próprio Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, e aqui está ela. Agora ele diz no verso 12: esperem a vinda do dia de Deus. Esse tipo de gente que agrada a Deus é aquele que espera o dia da volta de Cristo com muita ansiedade. Porém, pera lá. A proposta do Espírito Santo não é só nos dizer para esperarmos a sua vinda, mas é dizer-nos o que mais? Que devemos fazer o possível para que ela seja o quê? Antecipada. Ou seja, que nós estejamos vivendo dentro desse grande evento, assim como Noé viveu o dilúvio antes do dilúvio. Se você não viver a volta de Cristo agora, quando ela chegar, você não está preparado. Como é que Deus preparou a família de Noé? Noé, vai vir um dilúvio. Deus podia pegar esses caras todos, dar um soprão, ou simplesmente fazer como fez com Felipe, tirar de um lugar, colocar no outro. Coloco a trempa toda no Monte Everest. Se as águas chegarem até lá no Monte Ararat, o Everest é mais alto. Mas Deus diz: vocês vão pregar e vão construir uma arca. Nesses tempos todos que eu não vou dizer para você também, Noé. Não vem não, hein? Vocês vão pregar e vão trabalhar. Vocês vão fazer minha obra e construir aquilo que será o meio para a salvação. Se nós esperamos a volta de Cristo, o que é que Deus está nos pedindo? Que nós estejamos envolvidos na sua obra e construindo o meio da salvação, que é a igreja. Mas hoje as pessoas falam assim: primeiro Deus, depois a família, depois o trabalho, o lazer e por último a igreja. Você está com o pé no inferno, cara. Para mim não tem essa conversa, não. Eu não caio nessas coisas aí de esses grupos de casados para sempre, o outro lá não sei de onde, que veio com essas conversas. Primeiro Deus e a igreja. Depois o resto. Quando você faz a obra de Deus, você aprende como ser casado, como ser filho, como ser pai, como ser mãe. Se você ficar querendo estudar, deixa eu ver só como você é mãe. Não estou dizendo que não deva ser, você não deve ler, não estou dizendo isto. Que nem domingo aqui eu falei de futilidade, algumas pessoas já começaram a ficar bravas comigo. Ah, então não posso mais tirar meu olho torto? Claro que você pode. Tira até o que você quer também. Então, veja só. Faça o que você quiser. Só que se você ficar se exibindo, isso é futilidade. A mesma coisa, você é bonito e você fica se exibindo. E o cara que é feio fica se exibindo, a feiura dele pensa que ele é bonito. Então, então, veja bem. Aí, quando você faz a obra de Deus junto, você, não digo que você vai viver a mil maravilhas, não é isso não, mas você vai aprender a viver. O que Deus quer é que você e sua casa sirvam a Deus. Essa história de primeiro, segundo, terceiro, que conversa é essa? Você já está estabelecendo? Para que você que precisa de Deus dirigir sua vida então? Não, porque está escrito que o homem que não sabe dirigir sua casa, como vai dirigir a casa de Deus? Ora, os filhos de Samuel não andaram no caminho do Senhor, e ele foi um grande homem de Deus. Para de conversa, ó. Não lê Bíblia, fala bobagem. Mas o interessante, que tipo de gente nós devemos ser? O versículo 11, que é o anterior, do 12, óbvio. Diz assim, sabendo que tudo isso vai ser destruído assim, então que tipo de gente vocês precisam ser? A vida de vocês deve ser o quê? Agradável a Deus e dedicada a Ele. Então, nós temos que viver de modo agradável e dedicado a Ele. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver é vivendo de modo agradável diante de Deus. O que é agradável? A palavra agradável significa reverente, com fidelidade, com uma vida fervorosa ou entusiasmada. Nós deveríamos cumprir nossos hábitos espirituais com grande entusiasmo. Quais são os nossos hábitos espirituais? Eu anotei algumas coisas. Os vários tipos de orações, por exemplo. A vida de comunhão com os irmãos. Tem gente que diz, eu oro, mas não convive com os irmãos. Você está com o pé na cova. Que história é essa? Como é que você pode dizer que eu oro, eu entendo, mas você não edifica ninguém? Disposição para se reunir nas grandes reuniões e nos pequenos grupos. Porque nos pequenos grupos que vai ser praticado evangelismo, discipulado e integração. Eu estava até conversando agora com o Jorge. Os grupos pequenos da nossa igreja que abram os olhos. Se vocês estão transformando os grupos pequenos em apenas um grupo de estudinho, de escolinha bíblica, ou escolinha, vocês estão completamente enganados. Vocês deveriam estar criando estratégias para alcançar pessoas, e treinar essas pessoas, e envolvê-las no corpo de Cristo. Do contrário, isso é zero. Vocês estão debaixo da rejeição de Deus. Sem esse fervor, a nossa fé fica frouxa, fraca. Quando o seu corpo começa a ficar flácido, o que que você procura? Personal trainer? É isso mesmo? Aí você vai atrás de um cara, você vai na internet, você olha no YouTube, como é que os caras...
direito, o cara ginástica, não sei o quê, e você fala, não, agora vou carregar um submarino. E se emagrece, fortalece. Você começa a correr feito louco.
Tudo bem, porque você descobriu que o exercício físico lhe faz falta. É importante? É. Mas por que não existe o mesmo entusiasmo para a sua fé que está fraca?
Ah, não vem com essa conversa não, hein, Valtão?
Então, deixa Paulo falar. Pois os exercícios físicos têm alguma utilidade. Mas o exercício espiritual tem valor para tudo, porque o seu resultado é a vida, tanto agora como no futuro. E ele diz: esse ensinamento, Timóteo, é verdadeiro e deve ser crido e aceito de todo o coração. Por que nós não aceitamos? Porque o nosso coração não é de Deus. Ou vocês têm dúvida disso? Se nós não buscarmos um avivamento espiritual, nós não vamos ser salvos, irmãos. Você pode continuar no monte, lá onde você quiser. Vai lá buscar os teus anjos, teus demônios, tuas luzinhas. Vai os seus pisca-pisca, seus pirilampos espiritual. Vai lá buscar. Mas você está ferrado. Você começa a entender quando Jesus disse: muitos são chamados e poucos são escolhidos. Eu não estou dizendo que você tem que se tornar um fanático, não é isso. Mas que você tem que se preocupar também com a sua vida espiritual. É isso que eu estou dizendo. Mas eu trabalho. Mas no seu trabalho você deixa de ser cristão?
Mas eu estudo na faculdade.
E na faculdade você deixa de ser cristão?
Mas eu não posso me divertir, jogar bola?
Mas no campo de futebol você deixa de ser cristão? Ah, deixa. Você sabe que eu fui entrevistado na TV Tupi, do Rio de Janeiro, eu e o goleiro João Leite. E ele falava assim: não, eu pego muito pênalti porque eu oro a Deus e Deus me mostra o canto certo. Eu falei: engraçado, João, se eu fosse bater um pênalti em você, eu estaria orando para bater no canto certo. E você orando para... Lembra lá a TV Tupi na Urca? Então, e você orando para Deus te mostrar o canto certo? Então como é que faz? Você acha que Deus está nesse negócio? Isso é habilidade. Se eu bater um pênalti em você em cima, você não pega. E ninguém pega. Bateu certo, não pega. A velocidade da bola é impressionante em relação à distância do chute do batedor e o goleiro. Bateu errado, ele pega. É impossível. Como é que pode esse negócio? Ah, o jogador, Deus abençoou o nosso time e amaldiçoou o outro. Está cheio de cristão do outro lado. Conversa fiada. Conversa boba. Conversa de jogador de futebol. Na época a gente falava assim mesmo. Porque é um ambiente cheio de misticismo. E se o cara não abrir os olhos, ele se perde. Então, sendo dedicados a Deus por meio de Jesus Cristo. Então eu já entendi que ser agradável a Deus é ser uma pessoa reverente, fiel, entusiasmada. Esse tipo que Deus gosta. E o dedicado? São os que, com entusiasmo, se oferecem para serem usados por Deus. Que praticam os hábitos espirituais com entusiasmo, mas com a finalidade do quê? De terem base sólida, bíblica, para fazerem a obra de Deus, fazerem a vontade de Deus. Ninguém consegue fazer a vontade de Deus sem conhecimento bíblico. Você não vai à faculdade? Alô? Eu me lembro, eu não sei se alguém aqui já ouviu falar em Ailton Lira. Foi um meia extraordinário. Ele aceitou Jesus na nossa igreja, sabia? E aí, ele morava lá em Araras. E conversando com ele, ele ficava treinando uns garotos lá. E ele falou, eu aprendi com o Dicá. Alguém já ouviu falar em Dicá? Da ponte? Ele amarrava um pneu do lado esquerdo e um pneu do lado direito. E ele falava para a turma assim, bate e enfia a bola lá. E ele batia as bolas, pá, pegava no pneu, entrava, passava. Treino. Como é que uma pessoa vai fazer alguma coisa sem treino? Quando eu comecei a pregar, eu fazia uma coisa de louco, que às vezes minha mãe ficava olhando e falava assim, esse cara está ficando louco. Ela tinha um espelho, e eu pegava a Bíblia e ficava pregando na frente do espelho. Li uma enciclopédia. Lia desesperadamente a Bíblia. Nós não tínhamos livros como temos hoje. Eu vivia no encalço de pessoas que conheciam a palavra de Deus para me explicarem. Hoje todo mundo acha que sabe. E quando vão fazer a obra de Deus, cada um quer fazer do seu jeito. Eu estava conversando agora com um irmão, acho que o Jorge estava presente. Tem um cantor aí que é uma porcaria. E uma empresa pagou 2 milhões de reais para ele se transferir de um selo de gravação para outro. 2 milhões! Você diz assim, e daí? E daí uma ova? Cada show desse cara custa 120 mil. E aí diz assim, bom, mas ele ama Jesus, ama nada. Jesus deu uma ordem, de graça recebestes, de graça dai. E se você desobedece esta ordem, você não tem comunhão com ele. Qualquer cantor que quiser se apresentar aqui e falar assim, minha taxa, então você vai se taxar. Não vem aqui não. Não preciso. Vocês têm que se entusiasmar com Cristo. E com aqueles que querem fazer a obra de Deus de coração, meus irmãos. E orar por essas vidas. Obra de Deus não é comércio. Se vocês me dão um subsídio, não sou eu quem estipulo. Porque eu não prego por dinheiro. Se vocês me dão condições de comprar um carro, comprarei. Mas se tiver que viver sem carro, viverei. Já vivi. Até sem cama, sem teto, sem carro, sem nada. E nunca deixei de pregar a palavra de Deus. Nós temos que ter entusiasmo. O apóstolo Paulo disse, portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço, e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Adoração não é sinônimo de cantar hinos, mas o louvor é que faz parte da adoração. Adoração é um estilo de vida, onde se envolve o quê? Rendição, oferecimento, dedicação ao serviço espiritual. E deve ser fruto da nossa consciência de que nós fomos alcançados pela misericórdia de Deus. Jesus promete estar conosco sempre. Quando nós fazemos a sua vontade, ele deu uma ordem aos seus discípulos: vão a todo mundo, pregue o evangelho, batize, discipule, ensine, ponham as mãos sobre os enfermos, expulsem demônios, não tenham medo, vão, façam essas coisas, porque eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Veja o que diz Marcos 16, 20. Os discípulos foram anunciar o evangelho por toda parte, e o Senhor os ajudava, e por meio de milagres provava que a mensagem deles era verdadeira. Por que será que alguém chega para mim e pergunta, Walter, por que Deus não faz mais no nosso meio certas coisas? Porque nós não estamos fazendo nada para Ele. Nós não estamos obedecendo. Se nós estivéssemos obedecendo, você não pode imaginar o que Deus faria em nosso meio e na sua vida. A minha vida é um milagre. Pregando essas coisas e você aqui pacientemente me ouvindo, isso é um milagre. A prova de que estamos com Jesus é a nossa atitude de obediência a Ele. E a prova de que Jesus está conosco é a sua cooperação e confirmação de que o que estamos fazendo e falando tem sua origem na verdade. Por último, antes de aquele dia chegar, façamos o possível para estarmos em paz com Deus. Nós sabemos então que Deus não está preso a espaço e tempo, ou tempo e espaço. Que Ele é paciente, porque Ele quer que nós nos arrependamos. E esta é a mensagem triunfal do Evangelho. Ninguém começa uma vida cristã sem reconhecer o seu fracasso moral, espiritual. Nós esperamos a vinda de Jesus e vivemos esta experiência já no dia de hoje, Nós estamos construindo o meio que pode salvar pessoas, que é a igreja, assim como Noé construiu uma arca. Se eu não lutar pela igreja, eu não estou lutando por nada. Você vai continuar lutando pelo seu casamento, você vai continuar lutando pelos seus problemas pessoais, pelos seus tiques nervosos, seus traumas, seus tico-tico, silico-tico, e vai continuar a vida inteira. Vá servir a Deus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Sirva junto com seu marido, sirva junto com a sua esposa. Ponha a mão na massa. Você pensa que você vai ter o tempo todo da sua vida para resolver, bom, agora eu não posso, não dá, tenho filhos, tenho trabalho. E você deixa de ser cristão? E então, façamos tudo, todo o possível para estarmos em paz com Deus. Qual é o sentido do verso 14 quando diz: por isso, meus amigos, enquanto vocês esperam aquele dia, façam o possível para estar em paz com Deus, sem mancha e sem culpa diante dele. O que significa estar em paz com Deus? A paz com Deus não é obtida por meio de oração. Tem gente que diz: ô, pastor, faz uma oração por mim, eu estou sem paz. Então o pastor chega assim: receba agora a paz, em nome de Jesus. Você não recebe paz nenhuma assim, não. A paz de Deus só é obtida por meio de rendição. Rendição aos termos de Deus. Ou você se submete a Ele, ou você não tem paz. Porque paz com Deus é o cessar, é o terminar de uma guerra. Onde dois oponentes entram num acordo. E o mais forte vence. Então eu digo: Senhor, eu não quero mais guerrear contigo, porque eu só perco. Igual fala a criança: eu só perdo. Então, eu quero cessar isso, eu quero me ajustar aos teus termos. Então Deus dá a paz a ele. E essa paz não é paz de alma. Isso é outra coisa. A paz que Deus dá, a paz que a paz, isso aí é disco riscado, né? A paz que Deus dá não tem nada a ver com uma tranquilidade, nada disso, não. Que a maioria dos homens de Deus, você vê que viveram na paz de Deus, sofreram, irmãos, perseguição. Moisés, por exemplo, pronto. A desgrama de vida que aquele homem teve, ó. 40 anos no deserto, e bate aqui, bate lá, bate aqui. Um povo que não queria saber de nada. E Josué então entra na terra, e o povo de novo, aquele negócio todo. E na época de Samuel, meu pai do céu, e ele aconselha Saul faz errado, e não sei o quê. Vai falar com Eli também não faz nada certo. Vai falar com o outro não resolve. E Davi? Mas cadê essa paz? Essa paz não é sinal de que você está... como se fosse uma pluma lançada ao vento. Não! Significa que você agora está em condições de ouvir Deus, de estar na presença dEle, de ter contato com Ele, seja no vale, seja na montanha, seja na desgraça, seja na graça, seja no fogo, seja na água. Deus diz então: quando você passar por águas profundas, eu estarei com você. Quando passar pelo fogo, eu estarei com você. E essa condição deve ser mantida por meio do quê? Por meio de uma vida exemplar. Moralmente e espiritualmente falando. Porque senão, quando Jesus voltar, essa pessoa não vai. Que tipo de gente nós devemos ser? Pessoas que creem que estão presas no tempo e no espaço e que precisam se arrepender de seus pecados. Pessoas que esperam ansiosamente a vinda de Jesus e estão vivendo o Evangelho com um grande entusiasmo e se dedicando à vontade de Deus para que ela seja feita de acordo com Ele. Porque um dia, para onde essas pessoas vão, não haverá mais resistência. Então, o nosso trabalho no Senhor é um grande treinamento para nós experimentarmos o grande descanso final. E antes de chegar à volta de Cristo, que nós paremos de guerrear com Deus, de disputar com Ele. Que nós nos entreguemos, nos rendamos a Ele. Este é o tipo de gente que Deus quer. Falei pouco, falei bem, não falei mal de ninguém. Amém. E todo aquele que tem essa esperança em Cristo, purifica-se a si mesmo, assim como Cristo é puro. Esse trabalho de purificação, meu irmão, é sério. Não me venha com carinha de anjo para o meu lado, não. Não me engana, não. Ai, não quero, não sei se eu frequento essa igreja. Eu também não sei se eu quero ser aqui. Você está em dúvida, ué? Também não sei não, viu? É melhor você procurar outro lugar mesmo. É assim. Pessoas que falam, vem aqui, fica no mundo da lua. Não tem cabimento. Irmãos, eu fiquei o dia inteiro em cima disso. Por respeito a vocês. E por respeito, antes de tudo, a Deus. E eu espero que Deus tenha usado a minha vida para trazer uma palavra de força, consolo, alerta, advertência, de todo jeito. De tudo quanto é jeito que nós falamos lá. De todos variado modo. O caboclo fala assim. Olha, eu vim aqui com uma palavra de todos variado modo com você, viu? Você entende o que fala um negócio desse? Olha, eu vim aqui falar com você agora de todos variado modo, hein? Quem fala assim, ninguém entende. Eu vim aqui falar com você de todo jeito e nos mais variados modos. E que Deus possa nos abençoar, em nome de Jesus. Eu faço um apelo final a vocês antes de orarmos. Leva mais a sério, meu irmão. Leve mais a sério a sua experiência com Deus. Você está pensando que a vida é um meio para se ganhar dinheiro. Mas não é assim. Você está aqui cruzando o tempo e o espaço, o tempo todo. E uma hora, você vai ouvir um barulho. E tudo que você acreditou, tudo que você sonhou, será destruído. E a única coisa que não vai perecer é aquela palavra que eu espero que você tenha guardado no seu coração. Amanhã, vai ser tudo aquela mesma mesmice. Os crentes até vão vestir roupa branca, que nem os macumbeiros. Tem crente que vai lá no mar, dá sete pulos em sete ondas. É o mundo, meu irmão. É o mundo que entrou para dentro dos nossos corações. A tolice dos tempos, da vaidade, da ignorância. Espero que vocês não me entendam como um chato. É lógico que se você não tem experiência com Cristo, sou chato para você. Bem feito. Eu também achava que as pessoas que falavam de Deus eram chatas. Até o dia que eu adquiri o conhecimento. E então passei a amar a palavra de Deus. Senhor, em nome de Jesus Cristo, te dou graças pelas tuas bênçãos. Por esse momento que tivemos aqui, e pelas coisas fabulosas que o Senhor nos promete. Dá-nos uma noite de descanso, e amanhã um dia abençoado, último dia do ano. É só mais um dia. Mas que nós possamos crescer de fé em fé, de glória em glória. Amanhã existirão fogos. E depois do fogo, o fogo. Bebida, cachaça, sexo, palavrões, brigas, futilidades, tudo igual. Ensina-nos, Senhor, a buscar aquilo que é diferente. Que nós possamos comemorar com a família, possamos nos abraçar, desejar um tempo de força, que experimentemos mais da sua graça, porque dela precisaremos de fato. Que o Senhor nos ajude a sermos teus e a sermos o tipo de gente que o Senhor gosta. Abençoe os meus irmãos e as nossas ofertas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos levantar as ofertas. Eu sei que vocês estão cansados. Ficaram aí uma hora sentado. Mas é isso mesmo. Se você não se disciplina, você vai aprender o quê? Hein? Ou não é? A igreja é uma grande disciplinadora quando ela se mantém na verdade. Todos os países que aceitaram o Evangelho se desenvolveram economicamente, politicamente, socialmente. Porque a primeira coisa que um cristão faz é, verdadeiro, é aprender a ler. O imbecil não lê. Não se preocupa em ler. E aí aceita qualquer coisa e vira um pau mandado. Mas quem adquire a instrução, adquire também a sabedoria. Irmãos, aqueles que vierem domingo, até lá. Quem for viajar, cuidado, vão em paz. Que Deus abençoe muito vocês nesta passagem de ano. E que o nosso ano de 2015, saibamos todos, será muito difícil. Demasiadamente difícil. Então eu desejo a vocês muita graça de Deus. A bondade, a misericórdia de Deus, o poder dele. E que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vão com Deus e obrigado.